Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um e último do ano Encontro Consagrado. E a gente vai fechar com chave de ouro, você falando hoje sobre os mitos. E a gente vai iniciar como é que foi esse fechamento? Poxa, com mirra. Nessas frases
Olha,
maravilhosas.
a nossa relação sempre foi uma relação de idas e vindas, né? É uma relação interessante entre dois espíritos, estando um encarnado, outro desencarnado. Eu senti falta dela, por incrível que pareça, eu senti falta dela. E eu sei por que eu senti falta, porque eu saí de sintonia. Eu estou com meu pensamento muito voltado para o novo livro que eu estou escrevendo, cujo título é A Continuidade do Eu. Interessante que Djalma Argolo, meu amigo, ele e Ildefonso Nogueira, que mora na Noruega, eles escreveram um livro. Um livro muito interessante, cujo título do livro é Conversando com o Self. E eles me pediram para fazer o prefácio. Eu comecei a ler o livro, eu estou vendo o que eu estou escrevendo. Muito interessante. Parece que, como eles me apresentaram primeiro, parece que eu vou plagiar eles. Eles não sabem disso, eu estou lhe falando a primeira vez, porque eles me mandaram o livro ontem. Eu achei
Vixe,
interessante, porque o que ele está escrevendo, eu estou escrevendo.
nossa, que demais.
A diferença é que o olhar deles é um olhar muito psicológico e o meu é um olhar psicológico e espiritual, pouco mais do que o deles. Mas eu vou topar, eu vou continuar escrevendo, porque eu já escrevi, o livro só falta um capítulo e meio, mais o meu. Tudo que eles escreveram, eu já escrevi, então não vai ser plágio, porque eu já escrevi. E não importa se as ideias. Elas nascem em vários lugares, né? Em várias fontes. É como a água. A água brota, vem da montanha, ela brota em vários lugares. Então eu entendo assim. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque meu pensamento está muito voltado para esse livro. Esse livro tem me tomado, não é tempo, tem me tomado pensamentos, espaço mental. Ok. E eu coloquei o compromisso de conectar-me, de sintonizar com Mirra às terças-feiras de noite. Terças-feiras à noite, quinzenalmente. Terças, quinzenalmente. E essa terça, agora, que era o dia, essa que passou, eu não consegui, me dispus, mas não consegui qualquer sintonia. Aí eu fiquei preocupado, será que Mirra desapareceu do meu cenário mediúnico, espiritual? Será que sou eu que não estou conseguindo, de fato? Esperei mais ou menos uns 15 a 20 minutos e não houve conexão, nenhuma, zero. Isso geralmente é às 9h30, 10 horas da noite. Eu esperei, disse: olha, eu pensei comigo mesmo, Adenauer, é você que não está conseguindo. O espírito está a postos. É você que não está conseguindo. E realmente foi isso. Eu não consegui. Fui dormir quase 11 horas, assim, não preocupado, mas, poxa, agora por minha causa não houve a conexão. Mas eu espero que ela consiga me acordar, como fez uma ou duas vezes. Eu espero que ela consiga me acordar. E eu consegui essa sintonia. Dito e feito. Quase 2 horas da manhã, 1h58, eu acho, ou 59, eu acordei. E quando eu acordei, eu já sei, é para escrever. Não acendi luz, peguei o tablet, que eu já deixei na cabeceira, me coloquei numa determinada posição na cama que eu gosto de ficar, que é colocar o tablet no chão, e me deitar de barriga para a cama, com a cabeça do lado de fora, e comecei. Aí eu senti a sintonia e agradeci. Então houve uma dificuldade minha, E aí eu te mandei as três frases que vieram. Foi exatamente assim.
Então eu vou ter que fazer a fofoca, porque hoje às 20 horas eu vou fazer a live lá no, com o pessoal da Marco Djalma.
Ah, diga a ele, pode falar tudo isso que eu te falei, pode dizer a ele.
Falei, Djalma, e agora?
Eu ainda não disse a ele, mas você pode sair na frente e diga, olha, Adenauer está preocupado porque ele está lendo o livro que vocês pediram para fazer o prefácio e ele está vendo que é o que ele está escrevendo, mas que ele vai publicar assim mesmo, vai mandar o prefácio e vai publicar o dele da mesma forma. Vão ser duas contribuições diferentes sobre o mesmo tema, né? Para as pessoas.
Maravilha, que maravilha.
O dele é conversando com o self, o meu é a continuidade do eu.
É, gostei muito. Você explicou da vez passada por que você escolheu esse nome. Eu achei muito isso. Significativo. E você vai fazer isso, e Bernardo?
O livro, até aqui, ele já deve ter suas 320 páginas. O total, porque eu já escrevi os títulos de cada capítulo. Faltam, creio que, para eu concluir tudo, uns 6 capítulos. Daqui até lá, eu devo talvez fazer 4 capítulos, daqui até a viagem, que é no dia 26 de dezembro. Então, esses 20 dias, quase 20 dias que eu tenho pela frente, eu acho que eu escrevo uns 4, e deve ficar um capítulo, 2, 1,5, 2, para eu escrever lá. Então, eu vou conseguir terminar até o dia 15 de janeiro, que é o meu retorno.
Essa viagem vai ser maravilhosa.
Vai ser uma viagem dentro da viagem. Eu escolhi esse momento de lá de estar frio, inverno. Me parece que eu já fiz isso antes. E eu quero reviver, escrever num ambiente frio. Não que eu vou estar com frio, que eu vou estar dentro de um espaço aquecido. Mas num ambiente externo, de neve, tudo branco, eu penso que eu já vivi isso e quero viver de novo. E não me lembro, eu acho que eu produzi bem. Como esse livro é um livro que tem um caráter muito especial para mim, ele resume muita coisa que eu já escrevi, e eu escrevi coisas novas também, então eu resolvi, no meio do ano, acho que foi em junho, não, maio, abril, maio, eu resolvi fazer essa imersão, como que reviver o que eu vivi antes, reviver agora, né? Foi por isso que eu escolhi esse cenário.
A gente vai sair ganhando. Nós é que vamos sair ganhando.
Eu estou ganhando. Eu já estou no lucro.
Nós vamos ler.
Olha, hoje, só para ilustrar, antes de começar, hoje nós fizemos gravações do especial da Fundação La Harmonia, que vai ao ar no dia 29 de janeiro. Já fizemos as gravações agora, porque no dia 29 de janeiro nós vamos completar 30 anos de existência. Então, as gravações começaram agora, um vídeo, né, bacana dos 30 anos, um vídeo institucional. E hoje, o diretor de filmagem, ele me perguntou, Adenauer, como é que você se sente 30 anos depois? Como é que você está? Quando você olha para trás, o que passa pela sua cabeça? Eu disse, Kan, o nome dele é Kan, K-A-N, é um japonês. Kan, desde o começo, quando nós fundamos o primeiro centro espírita, eu já tinha ganho a encarnação. Já estava de bom tamanho. E isso tinha 2 anos só que começamos a obra, a Fundação La Harmonia. Já estava ótimo, já me sentia realizado. Se eu desencarnasse ali, estava muito bem. Imagine 30 anos depois. Então, eu estou muito satisfeito com esses 30 anos, porque já estava nos 2 primeiros anos. Então, tudo que se passou depois dos 2 anos é lucro. Só tem lucro, né? Então, essa foi a resposta que eu dei a ele hoje, agora de manhã. Né? Nós fizemos um café da manhã para as filmagens do roteiro do filme, né? Muito bom.
Maravilhoso. Que bom. Eu imagino que sim, a Fundação é uma coisa maravilhosa, que envolve tanta gente, que tá, provavelmente não, você não conseguiu imaginar no decorrer que ia ser uma coisa tão grande e envolver.
Não,
tanto.
Não imaginava, não. E a satisfação, Rosana, aqui para você e para todo mundo que está nos ouvindo, vai nos ouvir, a satisfação é a seguinte, você participar de uma obra que você sabe, e todo mundo acha que sou eu, eu sei que não sou eu sei que isso dependeu e depende de muita gente que faz, né? Então, eu ganho a fama, as pessoas me aplaudem, me exaltam, eu só fico satisfeito com uma coisa. Eu não sou um fake dentro de mim. De fato, eu fiz alguma coisa. Não isso que estão me aplaudindo, porque estão aplaudindo a instituição. E a instituição é muito maior do que eu. Mas dentro de mim eu sei que a parte que me coube, eu faço, eu fiz. Então, essa é a satisfação, dizer que eu não sou... Eu não sou isso que dizem, eu sou apenas eu que faço aquilo que eu faço. E pronto, entendeu?
É. Isso é o suficiente. É bom, né? É muito bom. É muito bom. Estou caminhando, seguindo os passos.
Vamos caminhar, né?
Sem dúvida. Então, vamos lá. Como foi essa última do ano?
Aí, o que é que eu escrevi por Mina? Ou ela escreveu por mim. A primeira frase foi: guarde sempre a certeza de que tua vida seguirá de acordo com suas conquistas interiores e não conquistas externas, como eu acabei de dizer.
Exato.
Conquistas interiores, o que você conquista, o que você, de fato, integrou a você. E a proximidade que você conseguiu do seu coração com o divino. Isto é, não basta você ter realizações internas. É também importante que você sinta uma proximidade com o divino que é só sua. Não é uma proximidade com a religião. Não é uma proximidade com qualquer divindade exterior. É você sentir que o seu coração está ali próximo de algo muito transcendente. Então, essas duas coisas, realize internamente, não é nem externamente, realize internamente e se sinta próximo do divino. Eu entendi dessa forma, né?
É, e a segunda? Segunda,
considere sempre que seu maior tesouro, com o qual poderás realizar grandes proezas, será alcançado pelo bem que fizeres, pela paz que plantares e pelo amor que sentires. Então, eu entendi que é fazer o bem, construir a paz e sentir o amor. Esses três pilares, bem, paz e amor, né? É do que a gente precisa para realizar grandes proezas na vida. Né?
Construir esse ambiente interno, né?
Exatamente.
E a terceira?
A terceira. Olhe para o futuro, antevendo o seu sucesso. Pense no seu sucesso, cujo resultado contará com o sacrifício de seu tempo. Então, a gente precisa... Dedicação. Dedicação requer tempo. Segundo, com o esforço do seu trabalho, é preciso, de fato, trabalhar. E com a disposição de realizar o bem comum, isto é, com a vontade de fazer algo, não só para si, mas para o bem de todos, incluindo para você. Então, o sucesso é garantido. Se você sacrificar seu tempo, se você trabalhar, e se você pensar no bem comum, você vai conseguir, não tenha dúvida.
Nossa, ela resumiu tudo em um parágrafo maravilhoso.
Aí eu não fiquei zangado em ter sido acordado. Entendeu? Porque da outra vez eu não gostei.
Não, peraí. Ela que teve que voltar a segunda vez e ficar, ó, ligando você no trabalho.
É bem você defendendo ela, tá vendo? Esse é que dá, a gente dá corda, dá asas à pessoa, dá intimidade. Dá nisso.
Ah, mas valeu a pena. O pior é se ela ficar te perturbando lá na...
Eu convidei, eu você convidei. Convidou? Gostaria de sua participação, de sua presença. Eu não sei se eu lhe contei o que aconteceu em setembro em relação a esse convite. Eu te contei?
Não.
Foi assim, em setembro, agora tem dois, três meses, eu já tinha escrito muita coisa do livro. Já estava quase com 200 páginas, talvez, 170, 180 páginas. Mas tinha muita informação que eu não sabia como organizar. Como organizar? Aí, humildemente, e foi a primeira vez que eu fiz isso, eu, numa das minhas noites, antes de dormir, numa oração, eu pedi aos espíritos que trabalham comigo na Fundação La Harmonia que se reunissem comigo e opinassem sobre o esqueleto do livro, a organização dos capítulos. Fiz esse pedido. Não foi a Mirra, foi aos espíritos da Casa Harmonia. O que, que aconteceu? Não naquela noite. Três ou quatro noites depois, eu me vi na Casa Harmonia, consciente, numa reunião com cerca de quatro pessoas, comigo cinco, sendo apresentado a um deles, que eu não conhecia, que seria a pessoa que iria me dar uma ajuda quanto ao livro que eu estava escrevendo. Um escritor experiente, desencarnado, iria me dar essa contribuição. Eu expliquei o que estava acontecendo nessa pequena reunião, disse eu e mais quatro pessoas, inclusive esse escritor. E eu vi ele alto, talvez 1,80m, mais ou menos, ou um pouco mais alto, de sapato preto, uma calça como se fosse de linho, meia bege, de cinto, camisa por dentro da calça, todo apertadinho, camisa de manga comprida, branca, com uma camisa por dentro e uma gola rolê. Achei interessante. Sabe o que é gola rolê, né?
Sei. Ao invés de ser aquela gola, né?
Aquela gola assim era uma gola que fazia uma volta assim, em volta do pescoço. Negro, falando de uma forma muito elegante e suave. Ele conversou comigo ali, os outros escutando, entre 2h30 e 3h, explicando como eu deveria estruturar o livro. Ele tinha lido o que eu já tinha escrito e me deu essa orientação. Quando eu voltei para o corpo, eu já sentei no computador, talvez fosse umas 4 da manhã, e reorganizei o livro todo, reorganizei os capítulos. Eliminei um, acrescentei outro, tudo baseado nessa conversa. E quando eu passei por isso, por essa experiência de ser ajudado, eu pedi que, se fosse possível, ele e outras pessoas, se tivessem disponibilidade, que eu estaria na Suíça, e que eu gostaria da presença deles para oportunamente me dar assim, uma dica, orientação, fizesse alguma coisa assim, que pudesse contribuir comigo, se fosse possível, ou que eu também pudesse sair do corpo, consciente, estar com eles. Inclusive, eu me lembrei, e Mirra também, se for possível, quero essa contribuição. Não é uma psicografia, mas uma contribuição para trocar ideias.
Entendi.
Trocar ideias, sabe?
Uhum.
Porque o meu processo de escrita tem a contribuição espiritual, mas são ideias que eu discuto, que eu converso, não são ideias que me vêm assim, do nada, como se eu não soubesse nada. Tá?
Sim.
Eu tenho intuições, mas 99% das ideias eu elaboro, eu penso. Pode ser que, ao discorrer sobre as ideias, eu troque conhecimentos com outras pessoas desencarnadas para melhorar a minha escrita. Mas não é uma psicografia, não é mediúnico, entende?
Entendi. É, mais ou menos como você faz com a Mirra, né?
É um trocar de ideias, né?
É um trocar de ideias. Então, vamos lá, né? A nossa último mito do ano.
As moiras. Interessante que as moiras é um mito, porque... Por que plural, moira? Moira é destino. Eram três entidades, três mulheres que tecem o destino das pessoas. A ideia de destino é a ideia de que todo mundo teria seria conduzido por um fio, por uma ideia, por um norte, né? E essas três mulheres, elas é que decidiam a hora de você voltar, a hora da sua morte. Então, eram três mulheres que decidiam isso. A primeira, ela se chamava Cloto. A segunda, Láquesis. A terceira, Atropos. Cloto, né? Láquesis e Atropos. O que a primeira fazia? A primeira, ela fiava, isto é, ela rodava a roda do destino. A segunda, Láquesis, ela puxava o fio e sorteava quem iria morrer, né? Ela fazia isso, ela cortava o fio do destino. Por isso que na medicina tem a laqueadura, né? Que é a laqueadura das trompas, né? É o corte, o impedir a passagem, né? E Atropos, a última, depois de feito isso, ela impedia que houvesse retorno, mudança. O destino está selado por Atropos. Essa visão mítica do destino, a visão grega, né? As moiras, essas três mulheres, é mais ou menos como a gente deve encarar o que nos sucede. Há algo que está sendo tecido, algo que está sendo construído para nós. Só que não é como era no grego. No grego, o destino era traçado pelos deuses. O nosso destino é traçado por nós mesmos. Somos nós que estamos traçando o destino, não são os deuses que traçam o nosso destino. E tem um momento que o nosso destino muda, porque a gente muda de dimensão, né? Láquesis é a mudança de dimensão, ou a passagem ou a reencarnação, é a mudança do destino, que é uma coisa biológica, é algo inevitável a gente mudar de personagem. E Atropos é a ideia de que o nosso destino, você não pode voltar atrás. Não tem jeito, você não pode voltar e refazer o que você fez. Você pode, como disse Chico Xavier, você pode fazer algo novo, mas você não volta, né? Uma vez dado o passo, você não volta atrás. Você pode fazer diferente, mas não pode reviver e refazer, apagar e fazer outra coisa. Não pode. Fez, está feito. É só não fazer mais se tem dúvida de que se foi feito algo que deveria ou não. Então, as moiras é o destino humano. Tem um caráter especial de interpretação das moiras. Eu coloquei isso no meu livro, porque esse mito está no livro Mitologia, Psicologia e Espiritualidade. Não, Psicologia, Mitologia e Espiritualidade está nesse livro. Eu coloquei algo, uma interpretação mais atual no que é o destino humano. Coloquei como se o destino humano, como se as moiras, fosse uma equação. Uma equação. O que é o seu destino? Quais são os componentes do seu destino? E aí, você pode mudar. Se você sabe quais são os componentes, você pode mexer em um ou outro que esteja ao seu alcance. Então, o destino, ele resulta, o seu destino, o meu destino, ele resulta, primeiro, do seu desejo, da sua vontade, da sua escolha, do estágio de evolução em que você se encontra, daquilo que é, de fato, você, espírito, que decide. Eu quero isso. Então, isso é um componente do seu destino. Aparentemente, é o mais relevante. Né? Você que escolhe. Eu quero fazer isso porque eu penso que vai resultar naquilo. Eu não quero fazer isso porque eu acho que vai resultar numa coisa negativa. Então, você é que escolhe, segundo os seus valores, segundo os seus princípios. A maioria das pessoas escolhe, faz escolhas baseadas no bem ou no mal. Eu quero isso porque isso para mim é o bem, ou no certo e no errado. Eu quero fazer isso porque para mim isso é o certo, ou no seu direito. Então, esse é o primeiro componente do destino, e é claro que você pode alterar, né? Porque é a sua escolha. Você pode dizer, bom, da última vez eu escolhi esse caminho, agora eu vou escolher outro, então você pode mudar. Eu não quero mais aquele caminho, eu quero outro caminho. E depois você pode dizer, não, esse segundo caminho também não era o que eu queria, o que eu quero é uma outra coisa. Você pode sair variando. É seu, é o componente importante. O segundo componente do seu destino é aquilo que é inevitável. Inevitável. É um componente, não é o componente. Tem uma parte do nosso destino que é inevitável. Por exemplo, eu, você, estamos já na fase de 2/3 da encarnação. É evitável a morte? Não.
Não.
Não pode evitar. Então, isso é inevitável. Então, isso é parte do inevitável. Temos que morrer. Não existe ninguém para sempre num corpo físico. O corpo físico tem um limite, né? Não existe nenhum espírito que possa reencarnar fora do sistema DNA. Né? O corpo é formado por um código. Então, isso é inevitável. Você não tem outra forma de plasmar um corpo, senão via biológica, encontro de cromossomas, de gametas, que vão trocar cromossomos, e aí nasce um novo corpo. É inevitável isso. Você não compra no mercado um corpo. Não planta em árvore, como pensava Lamarck. Não. Então, esse é parte do destino inevitável. É inevitável você estar na Terra, numa encarnação, ou estar vivendo, e não lidar com os limites do corpo físico. Você não pode parar de respirar. Né? E viver. Então, tem limites. Você não pode viver sem se alimentar. Então, você tem que se alimentar ou é alimentado. Então, essa é a parte do destino inevitável. Além disso, nós estamos num planeta chamado Planeta Terra. Né? O planeta é um pedacinho em bilhões de galáxias. Para dizer bilhões de planeta, de galáxias, 200 bilhões, e a Terra é aquele espaço pequeníssimo, minúsculo nisso aí, é aquela porção minúscula, e você não pode ir para o Sol, você não pode ir para a galáxia vizinha, porque você não tem condições.
Tem condições.
Desencarnado, estou falando, encarnado nem falar, desencarnado, não pode, não vai, tem limites sair além da esfera terrestre, além da influência do globo, você não consegue. Não é fácil. É como uma ave, um passarinho. Consegue voar à altura de um Boeing? lá a 40 mil pés, morre.
Segue.
A atmosfera só tem 15 quilômetros. Então, não consegue sair da atmosfera. Então, tem limites. O corpo humano, o espírito, o perispírito, tem limites, não consegue ir adiante. Então, o inevitável. Ainda dentro do inevitável, você não pode voltar atrás, né? Você não pode evoluir. Está sempre evoluindo. É uma lei da natureza, complexidade crescente. Então, essa é a parcela que você não consegue mexer. Não, não lhe pertence. Não há como mexer nisso, né?
Controle.
Você tem que evoluir. Então, o primeiro componente da equação do destino é escolhas pessoais. O segundo eu chamei de supra-arquetípico, ou escolhas divinas, né? Ou o inevitável. Então, dois componentes. Tem um terceiro componente do seu destino. A primeira você pode mexer, a segunda você não pode mexer. A terceira é o Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? Escreve Zeigeist, Zeigeist, né? Zeit. Zeitgeist. É uma palavra em alemão, muito conhecida em quem transita nessa área de analisar a mente humana, a relação com o ambiente. O Zeitgeist é o espírito da época. Espírito da época. É a mentalidade coletiva. Então, você vai para Israel, como está a mentalidade coletiva em Israel? Guerra, defesa, ataque. Todos pensam sobre o assunto. Só estou usando um exemplo, sem entrar no mérito absolutamente do que está acontecendo, nenhum juízo de valor. Você chega nos Estados Unidos, na Flórida, ou em Boca Raton, ou aí em Pompano Beach, tem uma mentalidade coletiva. Você chega aqui em Salvador, onde eu estou, tem uma mentalidade coletiva. Chega em São Paulo, tem outra mentalidade coletiva. É como se as pessoas tivessem uma tendência a pensar de um mesmo jeito nessa época, né? Então, nós estamos sujeitos a uma mentalidade coletiva. Uma ou outra pessoa ultrapassa os limites da mentalidade coletiva. E é possível, é outro ponto que você pode mudar. Então, você vai encontrar indivíduos que reencarnam numa cidade, que estão sujeitos a uma mentalidade coletiva, que ultrapassam essa mentalidade coletiva e se destacam, trazendo uma ideia diferente. Um Gandhi não se submeteu à mentalidade coletiva, que era a independência a todo custo, pegando em arma. Ele não se submeteu a isso. Ele, ó, vocês querem assim? Mas comigo é paz. Não vou pegar em arma. E não pegou, claro, nem propagou nenhuma luta. Nenhuma guerra, nenhum revide. Então ele superou a mentalidade coletiva. O Martin Luther King Jr., aí, americano, e não aceitou defender tão somente o direito dos negros. Não aceitou. Os líderes da época foram a ele querendo que ele se juntasse ao movimento negro em defesa, tipo, vidas negras importam? Ele disse, não, eu vou defender os direitos humanos do ser humano. E foi mal entendido pela mentalidade coletiva à sua época. Superou a mentalidade coletiva, tanto superou que um dos raros dias de feriado nos Estados Unidos é o dia em nome dele, em homenagem a ele, né? Martin Luther King Day. Em homenagem a ele, que é raro você ver o americano fazer feriado por uma pessoa, né? Então, é possível você sair da mentalidade coletiva. Você pode manejar, porque a mentalidade coletiva sufoca o seu destino, limita o seu destino. Olha aí a guerra de fake news, de informações, mentalidade coletiva. Você liga a TV, você ouve narrativas de todo tipo, achando que você está vendo a verdade. Não, você está vendo narrativas. Não tem verdade. Você está ouvindo a mentalidade coletiva? Você quer saber a verdade? Não existe. Para você ter algo mais aproximado de um fato, você tem que estar presente. Porque se alguém narra um fato, narra com viés. Ah, mas a câmera mostrou. Não se esqueça que a câmera é dirigida por um ser humano. É. O ser humano foca aonde quer, o ângulo que quer. Então, isso é mentalidade coletiva. É um componente do destino que você pode mudar. Você pode mudar. Vou dar uma dica minha, e que eu fiz há alguns anos. Não assisto TV, não leio jornais, não leio notícias de fonte nenhuma. É quase uma alienação, mas ela é melhor do que a alienação provocada pelo viés da mentalidade coletiva. Eu prefiro não saber do que distinguir entre as narrativas qual é a mais próxima da verdade. Como assim, se eu não sei o que é verdade? Se eu não vivi o fato?
E então, você vai ser induzido pelo mais esperto, né? Quem souber melhor manipular.
Então, isso é como eu fujo da mentalidade coletiva e faço aquilo que eu acho que devo fazer, da forma que eu acho que devo fazer. Saindo do zeitgeist, saindo do espírito de uma época. O que é o espírito de uma época de hoje? Todo mundo quer estar acima de todo mundo quer levar vantagem, né? As pessoas disputam espaço, lugar, beleza, poder, etc. Isso é mentalidade coletiva, né? Bom, esse é o terceiro componente. O quarto componente do seu destino. Veja que até agora ele tem só uma parte inflexível. O quarto componente do seu destino é o seu campo. O seu campo. O que é o seu campo? Eu chamo esse campo de halo pessoal. Halo quer dizer H-A-L-O. Halo pessoal. É como se fosse algo que você exala. Como se fosse a sua vibração. Componente pessoal, seu campo. O que é que contém esse campo? O que é que contém essa vibração? Contém dois vetores básicos do seu campo. Suas predisposições e suas tendências. Suas predisposições e suas tendências. Elas vão compor o seu destino. Não basta você dizer eu quero fazer isso e esquecer que você tem um campo que se materializa, que constrói a realidade. É o seu campo. Vou dar um exemplo do seu campo. Digamos que você escolha ser uma pessoa maravilhosa para com os outros, tratar bem as pessoas, voz suave, ser uma coisa de coração. De coração. Digamos que você nasceu num corpo feminino, é uma mulher, não importa se hétero ou homo, é uma mulher. E também usa a sua intuição feminina, que não tem gênero, uma intuição feminina, né? Não é só da mulher. Digamos que você resolveu não seguir a mentalidade coletiva. Aí você vai pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa do bem, trato bem as pessoas, desejo bem as pessoas, uso bem as minhas habilidades. Aí você vai trabalhar e no local de trabalho você encontra com uma colega que antipatiza você e que passa a lhe perseguir no trabalho. Você vai dizer assim, mas que destino é esse? Como isso acontece? Se eu não faço mal a ninguém, se eu não prejudico ninguém, só que você esquece, você, maravilhosa pessoa, tal, que você tem um campo de predisposições. E esse campo de predisposições se une ao campo de predisposições do outro. E aí aparece o conflito. Porque há algo no seu campo que precisa ser aprendido. Há uma inabilidade que precisa ser dissolvida. Por isso que vem o embate. Por isso que vem o revés. E vamos lá, e você tem 30 anos, 40 anos, uma saúde invejável, come só alimento saudável, faz exercício, academia e tal, tem um corpo sarado e tal, e aí aparece um câncer. Mas como assim? Eu não como nada que não seja bom e tal. Que coisa é essa? Seu campo. O câncer apareceu porque no seu campo tem uma predisposição que você não imaginou, não trabalhou. Então, e outros exemplos? Só mais um exemplo. Né? Primeira vez que eu fui à Europa fazer palestra, primeira vez. Início dos anos 90. Pagaram minha passagem. Os centros espíritas que me convidaram pagaram minha passagem. Lá o avião sobe, entra em cruzeiro, velocidade de cruzeiro. Aí vem a aeromoça na minha poltrona. O senhor se incomodaria de ir na primeira classe? Um mimo. Isso aconteceu duas vezes comigo ao longo de muitas viagens também. Duas vezes. É claro que eu não me incomodei, me levantei, ela me colocou na classe executiva. Não tinha nem primeira classe, era tudo classe executiva. Me colocou. E eu viajei na classe executiva. E eu soube que isso já aconteceu, claro, com outras pessoas. Claro, isso já aconteceu. Acho que a companhia era sorteia uma cadeira lá, qualquer, para fazer seu marketing, né? Fazer seu marketing. Mas o que me veio foi assim: a gente não ia trazer você aqui se ele dá um conforto. Como se fosse um mimo espiritual. Isso é predisposição. Estava no meu campo e se materializou. E o que eu estou contando aconteceu de fato, mas eu já vi relatos, não sei se foi Divaldo Franco, que relatou algo semelhante, ou foi José Medrado, ou foi outra pessoa, que relatou algo exatamente parecido. É, só para ilustrar com algo parecido, eu fui a Nova York tem muitos anos, acho que foi década de 80, eu queria conhecer a Big Apple, fui a Nova York. Fiquei na rua 42, um hotelzinho lá, barato, e resolvi ir ao museu, o MoMA, de Nova York. Eu estava sozinho, eu fui fazer palestras, eu desci, peguei um ônibus, um dia de domingo, e fui no MoMA. No caminho, o motorista do ônibus, o ônibus estava meio vazio, devia ter umas 10 pessoas, ele se dirigiu a mim de lá. Um espelho grande dentro do ônibus, retrovisor, ele se dirigiu a mim e perguntou onde é que eu ia. Aí eu disse, eu vou no MoMA. Ele disse, você vai saltar na parada tal, não se esqueça de ir no museu, você ia em tal galeria. E foi me orientando. Um anônimo. Eu, com um inglês muito pouco compreensível, mas dava para entender o que ele estava falando. E quando eu fui saltar, ele me disse, é aqui que você salta. Se você gostou da minha fala, deixe uma gorjeta para mim. Eu achei interessante. Aí eu tirei 10 dólares e botei na caixinha dele. E fiquei satisfeitíssimo. Saltei para o museu. Ok. Anos depois, década de 90, eu recebi um livro de presente chamado Inteligência Emocional, de um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Um livro recém-lançado no Brasil, recém-traduzido. Eu fui ler. Daniel Goleman cita que ele pegou aquele ônibus. Ele cita exatamente o que eu vivi, ele viveu. Então, você veja, parecia que eu tinha copiado. Não, eu fui primeiro, eu li o livro depois. Mas eu vivi a experiência que ele viveu. Quer dizer, duas pessoas distintas e pegaram o mesmo ônibus. O mesmo ônibus. Então, eu já ouvi relatos de pessoas que também foram presenteadas com esse tipo de ocorrência, de ser sorteada, eu fui e fiquei muito grato. O que é isso? Predisposição para ganhar alguma coisa. Está no meu campo. Certamente isso ocorreu. Eu creio, a minha análise é, para que isso ocorreu? Para mostrar que em algum momento eu provoquei conforto às pessoas, eu dei conforto às pessoas e recebi da vida uma materialização da minha capacidade de promover conforto às pessoas. Mas também já vivi situações desconfortáveis, então predisposição não é uma coisa negativa ou positiva. São ocorrências da nossa vida, fruto do campo muito próprio, muito pessoal. E isso interfere no nosso destino. E você pode mudar. E o interessante é que você pode mudar. Pode mudar essas predisposições. Além delas, tem suas tendências, as tendências do espírito, que também fazem seu destino. Por que que eu me tornei psicólogo? Uma tendência. Eu já venho estudando a mente em algumas encarnações, como aluno, estudando, não é que eu fui cientista ou assumidade na mente, eu já venho me interessando pela mente humana há pelo menos 3 encarnações. Então, eu reencarno e essa tendência persiste. Encarnação passada, eu fui professor. Essa encarnação, professor de novo. Tendência do espírito. Não é karma.
Isso é um quinto componente, não?
Não, tendência é o quarto componente.
Está dentro do quarto ainda. É a vibração, né? É a vibração do
campo. Da vibração do seu campo. São tendências e predisposições que fazem parte do seu campo. E, então, elas se materializam. E você pode mudar. Será que eu posso mudar um câncer que eu teria por alguma desordem celular que eu provoquei no meu corpo físico do passado e que aparece de novo nesse presente? Pode, sim. Pode. Até uma doença como o câncer. Não todas as doenças, não todos os cânceres, não todas as pessoas, mas você pode mudar, prorrogar, alterar a intensidade. Você precisa conhecer o seu campo. E o mais importante é você entender que o seu campo de predisposições pode caber muitas possibilidades. É não ter medo do destino, do seu destino, das suas predisposições. Você pode dizer, não tem problema nenhum eu ter um câncer. Não tem problema nenhum eu sofrer um acidente. Não tem problema nenhum eu perder patrimônio. Eu vou lidar com isso. É uma experiência a ser vivida. Então, também você pode conduzir esse campo seu de uma forma muito serena, sem estar tensa, preocupado, com medo, não quero passar por isso. Que venha o destino das minhas predisposições, que eu vou encarar com absoluta tranquilidade. Sabe o que acontece? Por essa disposição, aquilo que seria muito grave passa a ter uma intensidade menor. Hoje de manhã, só para ilustrar também, nas filmagens dos 30 anos da Fundação da Harmonia, uma colaboradora nossa veio me mostrar uma radiografia do dedo dela. Ela é costureira e houve um acidente, uma agulha perfurou o osso e quebrou a agulha. O pedaço ficou perfurado no osso do dedo, ficou dentro. Ela foi ao médico, teve que fazer uma cirurgia, me mostrou a radiografia. Pedaço da agulha lá, quebrada dentro do osso. Fazer uma cirurgia delicada, ela mostrou o que ficou. Agora, isso já aconteceu, tem dias, e já cicatrizou o local da cirurgia, né? Que foi feito o corte para tirar o pedaço da agulha. Tudo bem, tudo ótimo, voltou, está fazendo fisioterapia do dedo, ok. Eu perguntei, né? Você sabe a razão pela qual você foi furada por você mesma? Por que essa estocada dessa agulha no seu osso, que é uma coisa que dói, atinge o osso, dói muito? Nossa. O que você andou fazendo no corpo das pessoas com agulhas? Eu fiz essa pergunta assim, propositalmente. Isso estava no seu campo. E uma agulhazinha, me desculpe, não é que eu acho que você deva sofrer, perfurando o seu dedo, não deve ter o tamanho daquilo que você possa ter feito com agulhas no corpo de pessoas, ou até no próprio corpo. Então, isso faz parte do nosso campo. Há uma redução, não é um karma, porque pode não acontecer, e sempre acontece com a intensidade menor do que você proporcionou aos outros. É a misericórdia divina.
Eu fiquei pensando nisso, a misericórdia divina. Eu fiquei pensando também o que Chico falava, né? O Chico Xavier falava, ele falava, a melhor forma de você lidar com todo o mal que você fez é fazer o bem. Então, quer dizer, a mudança vibratória é o que vai mudando aquilo que você vai tendo em volta de você. Às vezes, a gente demora para ter essa percepção, porque dá a impressão que a vibração não é uma coisa visível, como você não vê, você não percebe que você está exalando e recebendo o tempo todo. Mas se a gente ficar atento a isso, a gente começa a perceber que a gente sente bens, que a gente sente paz, com tudo aquilo que a gente vai trabalhando, fazendo, atuando. Então, como esse conteúdo desse quarto componente é extremamente importante. Tudo bem, há o inevitável, né? mas a vibração vai regular pelas escolhas, pelo primeiro componente. Né?
Certo.
Tudo então, bem, tem o terceiro, né?
Então, eu coloquei esses quatro itens da equação do destino, quando você pode fazer alterações. E a ideia de campo destrói a ideia de karma. Não tem karma. Karma é uma ideia hindu. O hinduísmo fala em karma. O espiritismo começou falando em karma. E hoje os espíritos já estão mudando o conceito. Não existe nada que não possa ser alterado. A ideia kármica era o seguinte: o que você fez no passado, você vai ter de volta no presente, vai ter o troco no presente. É uma ideia um tanto quanto mecanicista e vingativa, né? Você fez o mal, você vai passar pelo mal. Não é assim que funciona. Então, a ideia de campo, de predisposição, modifica o entendimento da reencarnação. Nós não estamos aqui para pagar. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para integrar habilidades. Integrar. Isto é, aprender a fazer. É como uma criança. Você não pode punir uma criança de um ano de idade porque ela quebrou um objeto que estava em cima da mesa, derrubou sem querer. Você não pode punir. Você tem que entender a ignorância da criança, o estágio de desenvolvimento motor dela, né? Você tem que entender, você não vai espancar, bater numa criança, vai dizer, agora você vai catar todos os pedacinhos de vidro. Você não vai fazer isso, porque a criança vai se cortar de novo, né? Ou vai se cortar. Você vai ensinar como é que faz, óbvio, filho. Então, pegue com cuidado, tá? Ou até mesmo você afasta o objeto do alcance das mãozinhas da criança. Então, assim somos nós, qual criança, estamos aprendendo. Não podemos ser punido. Não existe essa causalidade que faz com que a gente seja punido pelos erros do passado. Nós vamos viver experiências que são decorrentes do nosso campo. O que, que tem nosso campo? Inabilidades. Desafios, como desafios a ser vencidos. E se a gente já venceu, no período de intermissão, no período entre uma encarnação e outra, você não vai viver nada, porque você já aprendeu. Uma vez aprendido, você não vai passar por nenhum desafio correspondente ao que você aprendeu. Você só passa por desafios naquilo que você não aprendeu. Aí você passa por desafios. É assim que funciona, né?
Eu fiquei pensando que é como se fosse um sistema operacional do espírito, né?
Sim.
É o desenho de como o divino criou a forma...
Vai estar estampado na sua vida. Esse sistema operacional vai estar estampado na sua vida.
Hã? Maravilhoso.
Bom, então, o tema de hoje, as moiras, o destino humano, é mais ou menos isso. O seu destino é uma construção pessoal em parceria com o divino, por causa do inevitável. É uma parceria, você vai manejando aquilo que o divino coloca. E se modifica, mas se modifica a revelia do ser humano. Você quer ver? Você nascia num corpo masculino ou feminino? Hoje você pode mudar. Você fazer cirurgia e virar homem trans ou mulher trans. Antigamente isso não podia. Imagine isso há 500 anos atrás. Estava definido. Ou é assim, o campo era esse para todo mundo. Hoje, opa, você já pode fazer algumas alterações. E à medida que a gente evolui, nós vamos fazer outras alterações.
Então, você falaria, você está fazendo escolhas pessoais, você está manejando o inevitável com os desafios que vêm, você está buscando ter autonomia, autodeterminação para não cair na mentalidade coletiva do que não é bom para você. E você tem que ter consciência do campo que você constrói, do que você traz, mas do que você também está construindo agora.
Exatamente.
E a vida de qualidade que você gostaria.
Exatamente.
Fantástico. Não podia ter sido um fechamento mais chave de ouro.
Não é?
Do que essa. E olha, eu estou surpresa, porque jamais imaginaria que nesse último mito você fosse trazer isso. Vem cá, isso tudo está no seu livro?
Está nesse novo livro, A Teoria do Campo. O campo, o halo pessoal, eu coloquei desse novo livro. O capítulo já está feito.
Agora, isso que você está falando do halo pessoal, tem conexão com aquilo que André Luiz fala do halo também?
Não sei.
Tá.
Eu não me lembro dele ter falado.
Ele fala desse halo, né? É, talvez não usando essa nomenclatura, mas eu lembrei disso agora.
Eu não me lembro de alguém ter se referido a este campo de predisposições e tendências. Predisposições. Porque o que eu vejo na literatura espírita, mediúnica principalmente, é causalidade. André Luiz escreveu um livro chamado Ação e Reação.
Né?
Mostrando a causalidade. A reencarnação toda é tratada por André Luiz como algo concernente à dívida e resgate. Né?
É, ainda uma ideia bem fora do que a gente entende que Kardec explicou, né?
Exato. Então, o próprio Kardec também fala em causalidade. Ação e reação, Allan Kardec também fala, causa e efeito. Ela fala que Deus pune. Allan Kardec também fala isso, igual de Allan Kardec se retirou isso. Mas eu considero que nós estamos vivendo um momento que é possível outro entendimento.
Outro entendimento.
Nas obras de André Luiz, não tem. Essa ideia de campo, de halo pessoal, de predisposição e tendência, contraria ação e reação. Causa e efeito.
Mas avança. Contraria, mas avança. Eu entendo o que você quer dizer com contraria, mas eu diria avança. Ele traz até aqui como dentro daquela ideia hinduísta do karma, e agora a gente pode partir para uma outra mentalidade que não é mais essa, e então eu diria avança, que eu acho que é o que você está trazendo, né? O campo ao invés
do... É um avanço, mas eu quero frisar, Rosana, e é preciso dizer que é diferente, é um avanço que modifica. Não é uma... Porque o avanço pode ser ampliação.
Entendi, não complementa, modifica,
é diferente. É. A mentalidade coletiva do espírita não alcançava isso.
É verdade.
É causa e efeito. Você fez isso porque você fez tal coisa no passado, de forma linear.
E há uma divulgação ainda do que se faz e que se paga, né?
Exatamente.
E isso é uma lástima, porque a gente não entende mais a reencarnação dessa forma, né? A gente não vem aqui para pagar nada, né?
Exatamente.
Então, eu acho que sim, é diferente. Eu entendo quando você quer citar o ser diferente. Mas o que eu acho é que é bem possível e viável você andar para essa diferença sem sentir que você está aviltando algo
Exato.
Que vinha vindo. Exatamente. Entende? É isso que eu quero dizer.
Exatamente.
Não é contraria, mas é viável.
Mas é possível fazer essa transição.
Isso, é possível fazer essa transição. Isso. Okay. É perfeito. Nossa, maravilhoso.
Ok.
Obrigada, Denal. Foi tão uma delícia esse último momento. Foi tão gostoso. Foi tão até que o Abelardo escreveu sobre forma, pensamento, sobre aquilo, algo que você estava dizendo, mas eu acho que você, algumas coisas que foram escritas, você foi respondendo.
Fui respondendo.
Você foi respondendo. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que ficaram com a gente em 2023 no Encontro com o Sagrado. Agradecer a Adenau por ter trazido os mitos e a gente ter podido aprender tanto e envolvido esse tempo dele. E agora está dando esse spoiler do livro novo dele, que agora eu estou com muita vontade de participar disso. Vai ser muito bom. Vem cá, você chega e ele vai ser lançado quando?
Acho que devo lançar lá para março, no máximo abril.
Maravilhoso. Que maravilhoso mesmo. Eu acho que a gente pode desejar a todos aqui um excelente fim de ano. E que
isso. Bom Natal, seja bom.
Obrigada, gente. Uma boa noite para todos vocês, viu? Tchau, Adenauer. Valeu, hein? Até o ano que vem, se Deus quiser. Até o ano que vem.